Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Bom, muito boa noite, então, a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, estarmos realizando aí mais uma edição do Nevide em Pauta convida, especial dessa sexta-feira. Estamos fazendo em formato de live, mas recebendo aqui também convidados ilustres para a gente discutir hoje o papel do município e das guardas municipais na segurança pública. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, também pesquisador do Nevide, aqui também representando o professor Paulo Fraga, que é o nosso coordenador do núcleo, e já fazendo os agradecimentos aqui aos nossos três convidados de hoje, que vão debater essa temática tão importante, tão atual. Então, primeiramente, fazer uma apresentação aqui dos nossos convidados, uma breve apresentação, para que depois eu possa passar a palavra para vocês. Recebendo hoje o Benedito Mariano, sociólogo com graduação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, secretário de Segurança Cidadã de Diadema e coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresas. Lançou, no final de 2022, o livro Para uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista, figurando como organizador ao lado de Valfrido Vardi. Autor de outras importantes obras acadêmicas na área, Benedito Mariano tem sido referência no Brasil e no mundo para o debate sobre políticas públicas de segurança cidadã. Também recebemos o professor Pedro Heitor Barros Geraldo, é doutor em ciência política pela Université Montpellier, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é vice-diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, professor do Departamento de Segurança Pública da UF, bolsista jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ, e bolsista de produtividade em pesquisa 2 do CNPq. É também professor permanente do PPG, Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, da UF, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, da mesma instituição. Coordena o Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito, da UF. Também recebemos a Letícia Paiva Delgado, secretária de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, da UF, com ênfase em políticas de segurança pública e administração institucional de conflitos. Mestre em Ciências Sociais pela UFJF. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá. Graduada em Direito pelas Faculdades Integradas Viana Júnior. Atualmente é pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, afiliada ao projeto Justiças, Procedimentos e Conflitos, as práticas institucionalizadas de administração de conflitos nas instituições jurídicas do Rio de Janeiro e uma perspectiva comparada, coordenado pelo professor Pedro Heitor, membro do Núcleo de Pesquisa em Violência e Direitos Humanos, o nosso Nevide, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Sociologia e Direito também, lá da UF. E é membro titular do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, além também de professora de Direito Penal e Processual Penal em cursos de graduação e especialização. Então, feita aí as nossas apresentações, fiquem à vontade se quiserem corrigir alguma coisa ou acrescentar algo aí do que eu falei. É um prazer mais uma vez, então, vou passar a palavra aqui de acordo com a nossa ordem, sempre aqui com os convidados externos. Primeiro, Letícia, se você nos permite aqui, passar então a palavra primeiramente para o Benedito Mariano, que vai abordar aí, a gente combinando entre 15 e 20 minutos, né, acho que para cada um falar, e depois a gente abre para as interações que surgirem e eu vou acompanhando aqui junto com vocês.
Muito bom. Primeiro, agradecer o convite do Núcleo de Estudo em Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora, na pessoa do Ricardo. Uma alegria estar aqui nesse debate, nessa conversa com a Letícia, que, na verdade, eu conheci muito a mãe da Letícia e, a partir dela, da Denise, conheci a Letícia, tive o prazer de ir no lançamento do programa municipal de segurança que ela lançou em Juiz de Fora. Então é uma alegria revê-la aqui e também rever o Pedro Heitor, que conheci quando lançamos o nosso livro citado aqui, Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Niterói. Foi um belo encontro, revi amigos antigos, como Luiz Eduardo Soares, enfim. E, Ricardo, quero marcar contigo de lançar aí na Universidade Federal de Juiz de Fora o livro. Vamos combinar isso. Eu acho que primeiro nós não vamos divergir aqui, porque a Letícia, o Pedro e eu, não tenho dúvida, pensamos muito parecidos no papel do município na segurança pública. Fundamentalmente, o papel do município é desenvolver políticas públicas de prevenção à violência e ao crime. O município, ele, mais do que o Estado, ele tem vocação para ações preventivas, atuar na prevenção. Isso é fundamental, o papel do município, porque historicamente o nosso sistema de segurança pública privilegiou mais a repressão do que a prevenção. As nossas polícias estaduais, em especial, ainda têm muita dificuldade em fazer prevenção. Então há um vácuo no sistema de segurança pública que ainda é muito autoritário e anacrônico com a questão da prevenção. Então a entrada dos municípios é fundamental para oxigenar o sistema de segurança pública. E aí teve duas situações importantes que aconteceram nos governos do presidente Lula. O primeiro foi o segundo governo, quando, coordenado pelo ministro Tarso Genro, foi criado o PRONASC, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que, para mim, a principal contribuição do PRONASC na segurança pública foi, pela primeira vez, incluir para valer os municípios na perspectiva de termos de cooperação com o Ministério da Justiça. Eu me lembro que das 94 ações do PRONASC, pelo menos 45 delas eram voltadas aos municípios. Isso implica dizer que nós tínhamos, em média, no segundo governo Lula, no PRONASC, em torno de 500 milhões de reais por ano aos municípios. Infelizmente, foi definhando o PRONASC e, consequentemente, os recursos para os municípios. E foi definhando, inclusive, no governo Dilma. Nós tínhamos no governo Dilma, apesar do PRONASC formalmente continuar, porque ele é uma lei federal, em torno de 35 milhões por ano para os municípios. Ou seja, nem 10% do que foi na segunda gestão do presidente Lula. Então, houve uma política de valorizar mais os estados do que os municípios. Esse terceiro governo do presidente Lula retomou o debate do PRONASC, fez um ato no Palácio do Planalto de retomada do PRONASC, chamado de PRONASC 2, E a nossa expectativa é que o PRONAS retome a distribuição paritária entre estados e municípios. Porque não adianta retomar o PRONAS e abrir poucos editais para os municípios e não ter uma verba específica para os municípios, né? Os editais que saíram dele, saíram até agora, foram três. Um muito em razão do conflito e da tensão que nós vivemos no mês de abril, quando os grupos neonazistas não só estabeleceram o discurso de ódio, mas divulgaram supostas ameaças as escolas do país inteiro. Inclusive deram uma data que não foi aleatória, que é a data de 20 de abril, e não é aleatória porque é a data que nasceu talvez o maior criminoso da história da humanidade, Adolf Hitler. Então tem uma conotação muito forte neonazista, esse discurso de ódio contra as escolas. Foi nesse bojo que saiu os 150 milhões do Ministério da Justiça para projetos voltados às escolas, à prevenção da violência nas escolas. E antes tinha um outro mais voltado à prevenção de violência contra as mulheres, né? E o terceiro mais indicado a equipamentos para as guardas civis municipais. Bom, nós participamos dos três. Eu queria destacar aqui que em Diadema, a nossa secretaria, nos 15 primeiros dias de governo, criou a Patrulha Maria da Penha, que não existia na cidade, coordenada por duas guardas municipais, composta evidentemente também por homens, mas é fundamental que a Patrulha Maria da Penha tenha mulheres à frente, e nós já acompanhamos mais de 500 mulheres nesses dois anos de existência da patrulha. Nossa expectativa é dobrar a equipe da patrulha a partir desse edital que foi disponibilizado pelo Ministério da Justiça. E também participamos do segundo edital, que falava de prevenção à violência nas escolas, encaminhando o Observatório de Segurança Escolar, que nós criamos. Esse observatório, ele é um fórum permanente, intersecretarial, com 6 secretarias sociais, integrado e participativo. Então, além das secretarias sociais do governo, coordenado pela Segurança Cidadã e pela Educação, participam os professores, os pais de alunos e os próprios alunos. Tem um conselho com mim aqui, nós só trabalhamos com crianças, né? Então, a comunidade escolar toda e lideranças comunitárias do entorno das escolas. Diadema tem 60 escolas municipais na sua rede. E esse observatório pretende ser recente, começou exatamente no dia 20 de abril, pretende ser uma ação eminentemente territorial. Portanto, em cada uma das 4 regiões da cidade, nós escolhemos uma escola municipal que será o ponto focal para reuniões das outras 14, 15 escolas em cada região, e aí nós atingimos 100% da rede municipal de educação. Estou falando desse projeto para citar duas contribuições que a Secretaria de Segurança Cidadã vai dar para o observatório, além de fazer parte da coordenação, que é qualificar a ronda escolar, né? nós vamos, é um dos projetos, é um dos recursos que pedimos ao Ministério da Justiça. Nós queremos, nós solicitamos 6 viaturas, nós vamos protá-las como com o Observatório de Segurança Escolar. Todos os nossos guardas passaram pela formação de mediação de conflito, que é um grupo que existe na Secretaria há mais de 10 anos. E é essa a ideia, que o guarda não fique só na escola, mas passa a ter um diálogo permanente com o corpo docente, o corpo discente, né, para estabelecer um vínculo de confiança com a comunidade escolar. E a outra contribuição é o próprio grupo de mediação de conflitos, que evidentemente, a partir das reuniões que nós vamos realizar mensalmente, vai ter várias situações de conflitos de vizinhança, de violência doméstica, enfim. Então, nós queremos também fazer rodas de conversa com a comunidade, com o entorno da escola, com os professores, para que os conflitos externos, a maioria deles, porque a violência está mais na sociedade, está nas casas do que dentro das escolas. Mas também discutir eventuais situações de bullying, enfim. Então, nós temos como objetivos, como os eixos centrais, a mediação de conflito, o antirracismo, né? E queremos juntos construir novas políticas públicas de prevenção à violência. Então, não sei quanto já deu, aí vai me falando, porque senão a gente vai não para de falar. Quando eu fui ouvidor da polícia, o Mário Covas dizia que eu era o falador da polícia e não o ouvidor da polícia. Então, preciso me disciplinar.
Pode seguir aí, Benedito, tudo bem.
Então, eu acho que, falando desses dois projetos que nós encaminhamos para o Ministério, que indicam um pouco esse o papel do município, desenvolver políticas de prevenção à violência e ao crime. Nós estamos focados em Diadema com a prioridade na violência contra a mulher. Com a pandemia do Covid, houve uma ampliação muito grande de casos de violência doméstica, não só em Diadema, mas na região do Grande ABC, em todo o estado de São Paulo. Temos uma articulação muito grande com a Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher, e com o Ministério Público, que encaminham os casos de mulheres com medidas protetivas, e a partir do encaminhamento, a nossa patrulha passa a fazer visitas periódicas às mulheres com medidas protetivas. Isso porque a Polícia Civil não tem perna, o Ministério Público não tem perna de fazer visitas periódicas às mulheres. Então, é um complemento importante a patrulha Maria da Penha, além de a nossa equipe já fez mais de 20 situações de flagrantes, de prisão de homens cometendo violência. E um grupo de mediação de conflito, a partir de uma lei municipal, passou a também ser responsável pela, abre aspas, reeducação dos homens que cometeram violência doméstica. O próprio Poder Judiciário encaminha para o grupo de mediação e é uma forma de pena alternativa eles participarem formalmente do grupo de mediação e, no final, a coordenação do grupo de mediação faz relatório ao Poder Judiciário indicando qual foi o resultado desse curso, enfim. Então, é fundamental também trabalhar para reeducar os homens infratores para que eles não reincidam. Então, é esse o papel fundamental do município, e é esse o papel que eu acho fundamental para as guardas municipais, armadas ou não. Eu sempre trabalhei com guardas civis municipais armadas em 5 municípios aqui de São Paulo, e nós temos que estar sempre atentos, estabelecer protocolos de atuação. Em Diadema, eu criei 5 protocolos de atuação da Guarda Civil Municipal, focado no papel preventivo e comunitário da Guarda Municipal, estabelecendo até onde pode ir. Porque, infelizmente, muitas guardas municipais acabam tentando imitar o que faz a Polícia Militar, que tem responsabilidade de policiamento ostensivo, mas fundamentalmente repressivo, cuidar da ordem pública, e não é essa a função da Guarda Municipal. Então, quando se fala que há uma necessidade de criar uma desmilitarização do ponto de vista de ações, não confundir desmilitarização com acabar com as polícias militares, que eu sou contra, acho que as polícias militares têm um papel estratégico na segurança pública, mas evidentemente que as estruturas mais as estruturas e as culturas mais militarizadas têm que gradativamente ir alterando. Isso também diz respeito às guardas municipais. Nós temos que também desmilitarizar nossas guardas municipais. Por isso que eu gosto sempre de dizer, Ricardo, guarda civil municipal. Tem muitos municípios que não põe civil, só põe guarda municipal. É guarda civil municipal, porque a função da guarda civil é totalmente diferente. O código de conduta da guarda não pode ser um código de conduta parecido com o da polícia militar. Nessa perspectiva de ser uma instituição preventiva e comunitária, os municípios que têm guardas municipais vai ter uma instituição importante para fortalecer essa vocação natural de ser responsável por políticas preventivas e comunitárias. É esse esforço que nós estamos fazendo em Diadema, é esse papel que eu acredito que as guardas municipais devam ter. A Lei 13.022 reforça isso. Se pegarmos as 18 atribuições específicas previstas da Lei 13.022, todas elas dialogam com prevenção, além da competência geral, que é cuidar dos próprios municipais, e as guardas também têm que continuar a cuidar dos próprios municipais. Eu diria que o Estatuto das Guardas Municipais, criada no governo da presidente Dilma, o que traz de novo? Regulamentou grande parte do que as guardas já faziam, mas que não eram regulamentadas. Que além de cuidar dos próprios públicos, as guardas municipais, a partir dessa lei federal, podem e devem fazer policiamento preventivo e comunitário, porque é um dos 5 princípios previstos na Lei 13.022. Então, e estabelece que as guardas possam ser, depois de um tempo, as novas, as antigas, se não me engano, na lei, depois de 2 anos da lei, ser comandadas por próprios guardas municipais. Durante muito tempo, a maioria das guardas municipais eram comandados por policiais, principalmente policiais militares aposentados. Então, era um pico de aposentado da Polícia Militar. Nos municípios que eu passei, quando eu entrei, quem estavam eram policiais, oficiais aposentados da polícia Militar. Então, é importante na lei que as guardas tenham um plano de cargos e carreira, tenham progressão vertical, ascensão na carreira, e que o comando da guarda seja feito pelos próprios guardas municipais, assim como é feito na direção das polícias civis, das polícias militares, os próprios policiais civis e militares, comanda a instituição. Acho que a Guarda Municipal também merece e deve ter essa prerrogativa. Então, gradativamente, eu acho que nos últimos 10 anos, as guardas civis municipais e os municípios vêm tendo um papel estratégico de oxigenar o sistema de segurança pública e serem incluídos pela porta da frente no sistema de segurança pública e nos órgãos que compõem o sistema de segurança pública pela lei do SUSP, apesar que é uma lei mais genérica, que é uma carta de intenções, no meu entendimento, mas é importante que lá, entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, está incluído as guardas civis municipais. Então, eu espero que as guardas fortaleçam essa sua vocação preventiva e comunitária e não fique pensando em se assemelhar a outras instituições, porque vai aprender aquilo que nós queremos mudar nelas. É isso, Ricardo. Não sei se passei do tempo.
Perfeito. Não, de maneira nenhuma. Sempre bom ouvir as suas contribuições, Benedito. E é muito importante você falar dessa questão da oxigenação, né, do papel estratégico do município nessas políticas. E tenho certeza que agora o professor Pedro Heitor Barros Geraldo vai trazer para nós também outras contribuições e outros conhecimentos aí para agregar aqui ao nosso debate. Professor, boa noite, muito obrigado pela sua presença, com a palavra.
Bom, obrigado, Ricardo, boa noite, obrigado pelo convite, gostaria de agradecer também, cumprimentar a Letícia, né, o Benedito e a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente na sala e assistindo a gente, né, pelas redes. Para mim é um prazer contribuir com essa discussão, com esse núcleo importante dentro da UFJF, né, que é o Univid, e também, né, pelo fato da Letícia ser a secretária, né, de Segurança Urbana e Cidadania, né, em Juiz de Fora, o que para mim especialmente é um grande orgulho, né, pela amizade que nós temos de longa data e principalmente pela formação, né, que ela passou, né, realizou doutorado conosco, né, na linha de segurança pública e administração de conflitos, no âmbito do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, né, então, para nós isso é muito importante, né, isso mostra que essas formações, elas têm a contribuir para qualificação, né, do pessoal administrativo e da gestão da cidade, né, de Juiz de Fora, que também é a minha cidade, né, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, que também é a minha universidade, né, foi onde eu me graduei em Direito. Então, para mim, é um grande prazer estar com todos vocês aqui e contribuir para esse debate. Bom, o Benedito, ele, né, já chamou a atenção, vamos dizer assim, né, quer dizer, para o papel da guarda, do município, né, e eu gostaria de reforçar, chamando a atenção também para outras iniciativas, né, e chamando a atenção para o papel político que o município pode ter no âmbito da segurança pública, né. Eu vou falar de três situações, assim, vou descrever rapidamente, né. Uma delas aconteceu num curso da guarda, né, no âmbito da Universidade Federal Fluminense, no INCT e NEAC, e especialmente agora, né, o nosso Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, da UF, né, o NEAC UF, nós temos, nós oferecemos já cursos, né, para a Guarda Municipal de Niterói, né, cursos de guardas que foram recém-concursados, então nós oferecemos um curso de extensão pela universidade, em que trazia sempre a discussão sobre segurança pública do ponto de vista da sociedade, né. Isso significa dizer que nós vamos falar de segurança pública não para reforçar né, a perspectiva do Estado, né, que como o Benedito já chamou a atenção, né, uma vocação tutelar, repressiva, né, fundada, né, numa ideia de um direito repressivo e de uma tutela, né, sempre militarizada, onde a ordem vem sempre de cima para baixo, né. Ao contrário, nós estimulamos, né, um aspecto reflexivo em relação à discussão sobre segurança pública, permitindo que os profissionais de segurança pública possam olhar para suas práticas, né, apoiados com pesquisas no âmbito das ciências sociais e ciências sociais aplicadas, né? Bom, então nós realizamos esses cursos, né? Não foi apenas um, alguns, né? Em 2017. E aí tem uma situação que eu gostaria de comentar, né, para começar a tratar dessa questão, né? Eu cheguei para lecionar uma disciplina que nós temos, que é espaço público, cidadania e perspectiva comparada, né? E aí, quando eu chego para dar aula, assim, 8 horas da manhã em Niterói, estava muito quente, né? Eu acho que era o período do verão e tal, perto, né? Eu estava sempre quente. E aí eu cheguei para lecionar no Teatro Popular, que fica em Niterói e tal. Um lugar que não é muito adaptado para você lecionar, né, porque os alunos não têm carteiras adequadas, e muito quente, na época o ar-condicionado estava quebrado, mas isso era uma imposição da guarda, porque na UF, né, segundo a guarda de Niterói, tinha muito maconheiro, então não podia levar os guardas para dentro da universidade, né, onde tem os espaços adequados, né, para lecionar, né, e atividades de docência, acadêmicas e tal. E quando eu chego para lecionar, já nessas condições todas, eu vejo toda a guarda fazendo ordem unida, né, que é um exercício prático para controle, né, do corpo e para responder imediatamente aos comandos, né, sem questionar, sem nada. E aí eu fiquei me perguntando, bom, o que eu vou ensinar para eles de espaço público e perspectiva comparada, se eles estão aprendendo aqui fora, como é que eles devem se comportar perante o público, né? Obedecendo ordens e impondo ordens, né? Essa é uma das situações, né, que mostra ainda o que nós temos a caminhar, né? A segunda também, em Niterói, em 2017, né, a Prefeitura de Niterói organizou uma consulta popular para saber se a sociedade apoiava ou não o armamento da guarda. A prefeitura perdeu, felizmente, né, evitando aí que, né, mais armas circulassem aí na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? E, bom, em 2022, ano passado, nós temos um convênio com a guarda de Maricá. Meu colega é diretor do Instituto, professor Lênin Pires, coordenou um projeto juntamente com a guarda de Maricá para realizar um curso de formação no âmbito do concurso para os guardas municipais, né? O que é, sem dúvida nenhuma, uma inovação, porque ela coloca dentro do concurso uma etapa, né, em que as pessoas também podem aprender, né, quer dizer, o que se espera delas, como é que elas podem realizar o trabalho e serem avaliadas por isso, né? Então, é um aspecto de inovação, assim, da seleção de guardas municipais. Bom, gostaria de chamar, né, são três situações diferentes, mas que dizem muito, né, quer dizer, de qual pode ser o papel e potencialmente o papel das guardas municipais no município, né, no município, aliás, na segurança pública, né. Os aspectos legais, né, o Benedito já chamou atenção para eles, né. De fato, em Niterói ainda é um coronel que é secretário da ordem pública, né, então esse aspecto da polícia, né, governar, isso também aconteceu outras vezes, dessa cultura policial, né, militarizada, né, governar a guarda, né, o que é de fato um verdadeiro problema, né, e dos aspectos da prevenção, né, que estão amplamente, né, colocados aí na legislação em relação à guarda, né. E aí eu gostaria de chamar a atenção para os conhecimentos que nós podemos produzir sobre isso, né. Então, duas teses que eu acho que são importantes, a primeira delas é a formação da agenda, né, e a emergência do campo da segurança pública em Juiz de Fora, da Letícia Delgado, né, que foi defendida no âmbito do PPGSD. Eu recomendo a leitura dessa tese. Ela foi inclusive indicada no programa para representar no principal evento de ciências sociais no Brasil, a UNPOX. E a tese da Roberta Antequest dos Santos sobre os conselhos municipais em Niterói, onde ela fala também do Conselho Municipal de Segurança Pública, né, e das formas de participação nesse conselho, né. Bom, então, diante de todas essas situações, né, e com esse conhecimento, né, produzido, né, quais são esses potenciais, né, quer dizer, o que a gente pode fazer pela segurança pública no âmbito municipal, né? Bom, primeiro eu diria que no âmbito municipal nós podemos talhar, né, e construir os problemas da segurança pública local né, de acordo com os recursos humanos disponíveis, né, de acordo com as lideranças políticas locais e, né, vamos dizer assim, com a sociedade, né, mais próximo da sociedade. Então, o município, né, é o lugar onde a gente começa a ter uma, né, vamos dizer assim, uma relação absolutamente direta com os problemas da segurança pública, né? E o município, ele tem esses instrumentos para fazer isso. Nem todos têm, mas, como a Letícia explica na tese dela, né, o papel dos políticos profissionais, ele é indispensável nesse aspecto, né? Por quê? Porque, além da construção dos problemas locais, o que se produz, né, no âmbito do município é uma linguagem sobre esses problemas. Porque quem faz parte, né, da segurança pública, né, em termos institucionais? Né, são as polícias, né, o Ministério Público, a Justiça, é o Conselho de Segurança, né, a Guarda Municipal, enfim... São todas essas instituições, né, que muitas vezes, né, às vezes competem, né, às vezes disputam territórios, dependendo dos seus recursos e a relação com os mercados informais existentes na cidade. Mas essas instituições todas, elas estão necessariamente articuladas. O trabalho de articulação, ele é sempre, vamos dizer assim, difícil, né, e sensível. Por quê? Porque o campo da segurança pública na nossa sociedade, ele é um campo onde muitos saberes disputam, né? E o saber universitário nem sempre ele é o mais relevante, né? Muitas vezes, né, ele é o mais insignificante em alguns municípios, né? Por causa dessa vocação tutelar, autoritária, né, e que não permite, né, vamos dizer assim, né, espaço, né, para reflexão, vamos dizer. Então, a produção de uma linguagem, né, a produção de uma abordagem não repressiva dos conflitos, né, em termos de da sua administração e não em termos, né, da eliminação dos conflitos ou da pacificação social, como se costuma dizer, né, algo que está presente o tempo inteiro também no espectro, né, da discussão da segurança pública, mas pensar que os conflitos podem ser administrados discursivamente, de maneira não violenta, né, e isso tudo a Guarda Municipal, inclusive com os exemplos, né, que os projetos que o Benedito tem gerido, né, eles... Né, são uma demonstração dessa vocação, né? E o desenvolvimento desse campo municipal, ele permite, né, com que as pessoas tornem mais explícito e, ao mesmo tempo, mais próximo para as pessoas esses atores, né? Saber quem são os responsáveis, né, para a sociedade, né, sempre muito importante, porque a questão da guarda, sob essa tutela militar que o Benedito mencionava, produz um efeito, né, de dificuldade de identificação de qual é o papel dela, né, diante de uma polícia militar que está armada, né, está cheia de hierarquias e de ordens, de uma polícia civil também, né, que tem os seus cartórios, os seus instrumentos, a sua relação com a justiça, né, e a guarda. Né? A guarda, ela não tem um cartório, a guarda, ela não tem a arma. E aí, como é que ela se identifica nesse... Né? E isso que é vivido, experimentado muitas vezes como um problema de identidade, na verdade, isso aí é a grande oportunidade que o município tem, né, para a construção, né, do papel da guarda, né, de uma forma não violenta e não repressiva. Né? E eu diria mais, né, como os exemplos, né, como a gente estava conversando aqui, um dos aspectos também que é muito importante, né, em relação à segurança pública no município é a captação de recursos para o município, né, recursos financeiros. Né. Então, pensar que ter um conselho, um plano de segurança, um conselho municipal de segurança pública atuante, efervescente, um plano de segurança pública também construído, né, com muitas lideranças e com apoio da sociedade, e uma secretaria, né, competente, né, ciente desse papel e também que domine, né, toda a estrutura jurídica necessária para a captação desses recursos, porque essas estruturas jurídicas também elas não surgem do nada, é preciso que as pessoas tenham, né, uma competência, inclusive para construir projetos, apresentar esses projetos, captar os recursos e executar os recursos, né? E aí, depois da execução dos recursos, vem a prestação de contas. Não são habilidades triviais, né? Só dois exemplos, né? Há já bastante tempo, uma notícia aqui sobre o Rio de Janeiro, né? E que a Secretaria, quando existia no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança, de Estado de Segurança Pública aqui no Rio, ela havia perdido vários editais, né, para demanda de recursos da União para o Estado, né? Então, a notícia do Globo era essa, né? Não sei quantos milhões haviam sido, né, perdidos porque o Estado... E a outra coisa é quando teve a intervenção do Bilhão, né, do Temer, né, aqui, aqui no Rio de Janeiro, né, quando a vereadora Marielle foi assassinada, né, brutalmente, né, e que nós ficamos sem resposta até hoje. Uma das ações, né, da jogada de mestre, né, do então presidente, foi contratar curso de formação para que as pessoas aprendessem a fazer projeto e executar um projeto. E esse Bilhão, ele não foi todo executado também, né? Então, só para mostrar para vocês, quer dizer, que o papel da segurança pública, né, quer dizer, o fato de ter recursos humanos qualificados, conscientes desse papel e sabendo, né, lidar com essas estruturas jurídicas, ele é extremamente importante para o município, porque ele qualifica a discussão, ele fomenta, né, de uma forma propositiva, e vamos dizer assim, né, também não violenta, não repressiva, todas essas discussões que tocam diretamente o cotidiano do município, né? Porque a segurança pública, nós estamos falando do problema que acontece todo dia na rua, né? Quer dizer, o que acontece, né, todo dia quando a gente sai de casa. É isso que é segurança pública, né? E, bom, e ter guardas municipais igualmente qualificadas, né, geridas por pessoas competentes, isso é um valor para a sociedade. E eu estou chamando a atenção disso porque nas teses, tanto da Letícia Delgado, né, quanto da Roberta Hantequest, esses aspectos, né, da política profissional para costurar e no caso do Juiz de Fora, a conferência municipal, né, Letícia, e o plano, foram geridos num contexto absolutamente adverso, onde né, vamos dizer, a pauta da segurança pública era aquela pauta neonazista, né, como chamou a atenção o Benedito, né, essa coisa do tiro, como diz no Rio, né, o tiro, porrada e bomba. Né? Era o contexto do tiro, porrada de bomba, né? Bandido bom é bandido morto, e mesmo assim o município de Juiz de Fora, ele conseguiu, né, bastante êxito, né, para construir um plano adequado e que reunisse essas lideranças. Né? E na tese da Roberta, né, ela demonstra, quer dizer, como é que a participação da sociedade nos conselhos de segurança pública produz uma linguagem específica, uma maneira de demandar, né? E, ao mesmo tempo, expõe as autoridades, né, à sociedade, né? De uma forma muito tímida ainda, eu diria, né? Nós ainda temos que... A agenda democrática ainda tem um longo caminho quando a gente vai pensar em segurança pública, né? Mas o potencial do município, né, na segurança pública, ele do ponto de vista político, né, ele pode construir tudo isso, né, uma linguagem local sobre os problemas, a própria construção dos problemas, o envolvimento da sociedade e, né, vamos dizer assim, uma qualificação, né, dessas questões para o âmbito político, né, porque o que nós vimos nos últimos 4 anos foi essa agenda do tiro, porrada e bomba, do bandido bom e bandido morto, né, vamos dizer assim, se difundir amplamente, né, entre as polícias, entre as guardas, entre, né, as forças de segurança pública, de uma maneira geral, né, e, bom, isso não nos trouxe, né, absolutamente nada de positivo, ao contrário, né, nós só temos mais desconfiança, a sociedade só tem mais desconfiança em relação a essas instituições, né. Então, o município, ele é o lugar de se gerir essas questões, né, de se produzir essa linguagem, essa participação e o envolvimento dessas autoridades em relação a esses problemas da sociedade, né? Bom, então então é isso que eu queria dizer, né? Porque nessas 3 situações que eu chamei a atenção, as de Niterói e de Maricá, mostra como a gente pode, né, o município, né, ele pode se apoiar em instituições como as universidades federais, como é que o município pode inovar em termos de formação das guardas, né, e tratar e aproximar a sociedade desses problemas. Né? Então, é isso que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, agradecendo aí mais uma vez o convite e a oportunidade dessa conversa.
Nós é quem agradecemos, professor Pedro, mais uma vez aí as contribuições. Fazer uma saudação também a todos os presentes aí na nossa sala digital, né? Podemos dizer assim, e os que estão acompanhando também a nossa live aqui pelo @nevide.fjf. Agora vamos então passar a palavra para a secretária de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, também pesquisadora aqui do Nevide, professora Letícia Paiva Delgado. Boa noite, Letícia.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Benedito. Boa noite a todos e todas que estão aí nos ouvindo, né? Nessa sexta-feira, é muita coragem, né? E não é à toa que quem está aqui merece muitas reverências, né? E aí eu quero cumprimentar especialmente o Edson, que é comandante da Guarda Municipal de Contagem, que está aqui na sala com a gente. Um baita comandante, um cara com uma visão muito bacana, tá aí com a gente, estava aí até agora. E a dona Marília, que estava aqui também, que é do nosso Conselho Municipal de Segurança, lá do bairro JK. Dona Marília, boa noite.
Boa noite. Você tá aí, falei, tô junto. Que
Dona Marília é uma liderança social muito bacana do bairro JK, que está na construção do nosso Conselho Municipal de Segurança desde o início, né? Uma figura com uma liderança muito potente e que nos mostra que participar é preciso, democratizar é preciso, inclusive a segurança pública, né? Então, está aí, ajudou a gente a construir um conselho num cenário de tiro, porrada e bomba, e uma lei que foi sancionada em 10 de dezembro, tá certo? Dia Internacional de Direitos Humanos, mesmo na gestão do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que isso tudo mostra para a gente a potencialidade da gestão local da segurança pública, que mesmo no universo, né, num contexto nacional que pode ser muito adverso, ainda consegue ter espaço para as particularidades do poder local, né? Quero agradecer muito ao Ricardo, né, que está na condução junto com o Paulo do Nevide, mostrando para a gente a importância e a coragem e muitas das vezes a insistência, né, da necessidade, do campo, né, da universidade, das pesquisas, né, quando a gente pensa em objetos sociais. Então, isso para a gente é muito importante, porque se a gente não tiver a universidade ao nosso lado, pautando essas questões, a gente, muitas das vezes, não tem como qualificar o debate. Quero cumprimentar o Pedro enormemente. Pedro foi meu orientador de doutorado, assim, eu tenho que falar o seguinte, né? O dia que eu resolvi estudar o papel do município na segurança pública, que foi desde o mestrado até o doutorado, minha vida meio que se resume a isso, né? Então, assim, o pessoal fala comigo, Letícia, por que você gosta tanto disso? Eu falo, cara, porque eu me encontrei, né, e eu acho assim, desde o momento em que eu comecei a pensar na minha pesquisa de mestrado, com o Paulo me orientando, em que eu falei assim, vou discutir o papel do município na segurança pública. O primeiro PM que eu conversei na época, 2015, ele me falou assim, o papel do município na segurança pública é ajudar a polícia militar a comprar a viatura. Eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Né? Assim, eu estou no caminho certo, porque a gente precisa, de fato, de trazer outros ares para isso. E no momento em que a gente conseguiu sancionar o Plano Municipal de Segurança Pública aqui em Juiz de Fora, né, que é o nosso Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, que completou um ano, eu convidei o Benedito Mariano, na verdade, por dois motivos. Primeiro, por ter lido o livro dele e ter usado o livro dele na minha dissertação. Segundo, pela admiração do trabalho que eu tinha. E terceiro, porque eu fiquei procurando civis na condução de secretarias municipais de segurança. Sabe? Eu falava assim, mas deixa eu falar um negócio assim. Se a gente tem secretaria municipal de segurança, como é que a gente acha a secretaria municipal de segurança conduzida por civis? Né? Não que a gente não tenha militares que estejam qualificados para o cargo, mas assim, a importância da gente valorizar, né, de fato, uma condução civil de uma força de segurança, né, que é a Guarda Municipal. E eu acho que a dificuldade da gente encontrar, né, secretários que sejam civis, né, assim, hoje a gente tem a 13.022 que fala de fato que a Guarda Municipal tem que ser comandada pela Guarda Municipal, por pessoas oriundas da Guarda Municipal, mas o secretário não, né? E eu acho que isso é uma reflexão importante para a gente pensar nisso que o Benedito falou, né? É uma guarda civil municipal e a gente precisa, de fato, de valorizar a condução civil dessa força de segurança. E foi uma experiência muito bacana, né? A gente aqui em Juiz de Fora vem tentando estruturar uma política municipal de segurança com muitos desafios, tá certo? É, não é fácil, eu vou fazer um parênteses sobre isso mais à frente, não é fácil, e eu acho que não é fácil por várias questões, mas eu quero, talvez aqui, retratar duas questões, né? Primeiro, pela própria dificuldade que a gente tem ainda de perceber o papel do município na segurança pública, sabe, assim, eu acho que por mais que a gente hoje esteja mais tranquilo para falar sobre esse assunto, não é um assunto fácil ainda. Porque quando a gente pensa, né, historicamente sobre a construção do campo da segurança pública, e quando a gente pensa ainda no Brasil, na recente história da nossa democracia, de fato nós temos uma Constituição Federal de 88, né, que se diz, né, que é uma Constituição cidadã, que avançou de fato no fortalecimento e descentralização de vários direitos sociais, mas que nada ou pouco avançou no que se tange à segurança pública, né? Eu acho que o modelo da nossa democratização, né, um modelo extremamente negociado por questões políticas, fez com que a gente não tivesse minimamente condições históricas e políticas para debater o quanto centralizado nas forças policiais, nas forças armadas, e o quanto da cultura da violência a gente forjou, tá certo, durante o período ditatorial. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de pensar a descentralização das políticas de segurança pública, e mais ainda, a gente tem uma dificuldade ainda de pensar e de conceber que prevenção também é segurança pública, sabe? Quando você fala, por exemplo, da necessidade de políticas intersetoriais, como o Benedito nos falou aqui. Cara, eu tô fazendo o Observatório Municipal de Segurança, e para fazer o Observatório Municipal de Segurança, eu tenho que sentar com outros atores, tá certo? Eu tenho que sentar com a educação, eu tenho que sentar com a saúde, eu tenho que ir para o território, eu tenho que compreender o fenômeno, e isso é segurança. Porque no momento você está produzindo indicadores capazes de subsidiar políticas de segurança que vão ser construídas que não seja no seu governo, tá certo? Que não seja no governo do Felipe, mas que seja daqui a um tempo, porque a gente também tem que trabalhar com políticas de Estado a longo prazo, né? Então, assim, você pensar que a prevenção ela é uma forma de efetivação da segurança e ter esse olhar que ultrapassa o tiro, porrada e bomba, né? E a polícia na rua e essa ostensividade que, de fato, ela é necessária. Mas eu brinco muito aqui em Juiz de Fora, o pessoal fala assim, mas não tem guarda na rua. Eu falei, mas cara, não quer dizer que não tem segurança, tá certo? Não quer dizer que a gente não esteja monitorando, não sabe o que está acontecendo através de outras formas, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente pensar a segurança pública para além do viés repressivo, e eu acho que quem está na ponta, como eu e o Benedito, né, a gente vive isso cotidianamente, tá certo? Cotidianamente, porque assim, no momento que você fala assim, eu vou trabalhar com políticas de prevenção, eu vou trabalhar nas escolas, eu vou fortalecer um patrulhamento preventivo nas escolas, pô, mas será que isso é segurança? Será que você não está fazendo política social? Né? Mas segurança é uma política social, é um direito social, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão. E aqui em Juiz de Fora, eu acho que a gente tem um outro... Ô Ricardo, tem gente falando que não está conseguindo me ouvir no Instagram. Você acha que tem algum motivo específico? Assim, não sei.
Pode ser a rede, talvez. Eu estou acompanhando aqui, né? Parece que está tudo certinho pelo meu aqui.
E eu acho que aqui em Juiz de Fora a gente tem um outro fenômeno, que é um fenômeno que não pode ser desprezado, né? Dentro de toda a construção da nossa sociedade, que é uma sociedade autoritária, machista, patrimonialista, enfim, é que a gente tem um governo de mulher, né? Então, a gente tem uma prefeita mulher na condução de Juiz de Fora, né, de esquerda, e com uma secretária mulher, tá certo? Então, assim, é, quando você pensa no universo de secretários municipais de segurança, os que são civis já são poucos. Os que são mulheres, então, são menos ainda, né? Então, assim, você liderar um campo historicamente formado, né, por homens e muito liderado por essa percepção um pouco mais machista, não é difícil, não é fácil, mas eu acho que também tem os seus ganhos, enfim. Mas eu acho que pensando um pouco em termos de estruturação de política, né, e pensando um pouco para que lado que a gente vai, assim, né, eu acho que existem debates no Brasil que eles não admitem mais um caminho de volta, e, a não ser que seja para que a gente olhe para o retrovisor para aprender um pouco, né? E quando eu falo da participação do município na segurança pública, de um protagonismo maior do município na segurança pública, eu entendo que isso é um caminho sem volta, tá certo? Eu acho que os municípios que não se articularem e não construírem de uma forma responsável essa agenda, de fato vão ter problemas. Primeiro, porque vão ficar na mão da Polícia Militar, né? Nada assim, não estou aqui fazendo um juízo de valor em relação à Polícia Militar, mas eu acho que, de fato, você entregar para a Polícia Militar o direito de dizer segurança pública é muito poder, tá certo? E é isso que, tradicionalmente, os governadores vêm fazendo no Brasil. O governador sempre lavou a mão para discurso de segurança pública. Né, entrega para a polícia e fala assim, dite a segurança pública, resolva a segurança pública e por aí sucessivamente. Né? E eu acho que a gente tem essa visão que o Pedro falou muito bem, né? Os problemas são locais, os problemas surgem no âmbito do município, tá certo? O que o Benedito falou, que ele está construindo em Diadema, pode ser que não se adeque à realidade de Juiz de Fora, não porque seja ruim ou bom, mas é porque a realidade são cidades diferentes, com realidades diferentes, com vivências diferentes, e que talvez naquele momento específico demandem do gestor municipal articulações diferentes, tá certo? Então, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, a gente vem construindo uma atuação da Guarda Municipal com muita dificuldade, mas muito entusiasmo. Tem sido um desafio muito grande, porque nós pegamos uma Guarda Municipal extremamente desarticulada em Juiz de Fora. Tá certo? Eu não tenho, assim, problema nenhum em dizer isso, assim, hoje o presidente da Associação das Guardas Municipais está assistindo a gente também e tal. Nós pegamos uma Guarda Municipal de Fora que estava muito, muito, muito desorientada, desarticulada e não tinha a menor ideia qual seria o caminho para a construção de uma identidade funcional. Porque se as guardas não têm identidade funcional, isso é um cenário nacional, né? Mas você não ter um caminho para a construção, não saber para onde vai, né? E ficar batendo cabeça cada hora que é uma coisa e tal. E a gente vem construindo isso de uma forma muito gradativa e muito com a ideia de que cabe à guarda municipal a proteção do cidadão pelo viés preventivo, tá certo? Então, assim, eu acho que eu não conheço Diadema, tenho muita vontade em Diadema, assim, né? Mas, por exemplo, não conheço Diadema, mas problemas que a gente tem em Juiz de Fora é problemas, por exemplo, com a saúde, tá certo? UBS. Então, assim, muitas das vezes você tem pessoas que chegam na UBS, estão mais agressivas, tal, às vezes tem algum, quebram a UBS, não sei o quê, não sei o quê, chamam a PM. O PM vai lá, faz o boletim de ocorrência, faz o RETS, tal, e muitas vezes a UBS, os servidores da UBS estão com receio de reabrir, tá certo? E aquela pessoa que fez aquilo voltar, né? É óbvio que você precisa de um debate em relação a esse problema, que é muito mais amplo, né? Mas, assim, às vezes a guarda ela vai para lá para fazer o seguinte, olha, eu vou garantir a abertura do serviço através de um ponto base, de uma presença, de uma conversa, né? Então, assim, a gente vem trabalhando nesse sentido. E aí, quando eu falo que a participação do município, o protagonismo do município na segurança pública, para mim, é um caminho inevitável, É porque eu acho que eu tive a possibilidade, né? E eu acho que é uma coisa que, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito, de estudar isso no mestrado e no doutorado através de percepções diferentes e meio que acompanhar o caminho dos planos nacionais de segurança pública. Né? Eu acho que a gente teve no Brasil algumas tentativas de estruturação de políticas nacionais de segurança pública, todas pautadas por intermitências, né? Pautadas por movimentos, às vezes, muito mais políticos do que de estruturação, de fato, de política. Mas eu acho que a gente começa a perceber desde 2002, né, que eu acho que foi um processo que o Benedito participou muito, né, em construir o plano de governo da primeira eleição do governo Lula, né, pensando no que seria o modelo de segurança cidadã, que eu acho que muitas vezes as pessoas entendem isso como... Cara, isso é palavra ao vento, não é palavra ao vento. Né? É você colocar o cidadão como aquele, de fato, que é o centro da preocupação do Estado. Né? Isso vem dentro de uma construção de modelos de segurança que se pautam para o fortalecimento do poder do Estado e perseguição de inimigos, até no momento em que você fala, não, não é por aí. Né? E eu acho que desde 2002, apesar da gente ter tido momentos em que o discurso acaba se perdendo um pouco, a gente vem tendo movimentos que fortalecem a necessidade do município se envolver. Eu acho que muito bem disse o Mariano que o ápice disso é o Pronace, né, na segunda gestão do governo Lula, né, em que traz de fato, e aí eu acho que o governo federal, ele vem de novo, né, mesmo que com algumas intermitências, né, movimentos que não são... perenes ou contínuos, ele vem tentando, de alguma forma, induzir a participação do município na segurança pública, como eu acho que a gente vê agora com o Dino, né? Porque quando o Dino solta editais para prevenção à violência escolar, né, os editais de fortalecimento da guarda, os editais de fortalecimento da guarda na atuação da violência doméstica e familiar contra a mulher, falando o seguinte, e é muito interessante a gente ver esses editais, eu estudei a fundo eles, assim, porque eles falam o seguinte, olha, os municípios que tiverem plano, conselho, vão ter mais pontos, ou seja, vão estar mais à frente no tal do barema daquilo que eles estão tentando estruturar, ou seja, assim, todo um processo de tentativa de estruturação de política em âmbito municipal, né, assim, mal comparando com o SUSP, mas um sistema único de segurança pública, embora a gente precise muito de avançar nesse sentido. E aí, particularmente, assim, eu acho que nesse cenário, eu acho que a gente tem duas preocupações com a guarda municipal, sabe? Eu sou uma entusiasta da guarda. Uma entusiasta da guarda, porque eu acho que a guarda, ela traz pra gente a possibilidade de você pensar, de fato, uma doutrina civil de segurança pública, tá certo? Que seja ostensiva e consiga fazer um papel, que é o papel de aproximação do Estado com o cidadão. Mas eu acho que a gente também tem um dilema, sabe, Benedito e Pedro, que é uma... E eu acho que o Ricardo também tem que pensar um pouco sobre isso, assim. Se a gente não pensar nesse momento que a gente está hoje sobre o que nós queremos da guarda, tá? Sabe? O que o Brasil quer das funções da guarda, sabe? O que é uma guarda civil municipal? A gente corre o risco de estar comprando problema a prestação, assim, grande, sabe? Assim, de daqui a 30 anos nós temos instituições talvez tão autoritárias e tão desvirtuadas como a Polícia Militar, porque não se formaram para a cidadania, né? E me preocupa muito isso, porque, assim, eu tenho participado de espaços com secretários municipais de segurança pública, enfim, né? Em que compra de fuzil é discutido tranquilamente, assim, né? Como se fosse uma coisa simples, né? E eu acho que esse é um debate que a gente tem que enfrentar. Sabe, assim, o que se quer da guarda, sabe? Qual que é a função da guarda municipal dentro do sistema de segurança pública, né? Como eu sempre falo que cabe ao município criar pontes com as forças de segurança. Tá aí, cara. Polícia Militar tá aí, eu aqui tento, assim, me dou até bem com a Polícia Militar, sabe? Tem uma relação, assim, de trabalho conjunto dentro daquilo que é competência e tal, me dou bem com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, enfim, porque eu acho que o papel do município é criar pontes, tá certo? É criar pontes entre o município e as forças de segurança, e cabe à Guarda Municipal compreender que se o processo dela é de crescimento, o crescimento só pode acontecer dentro dos limites da sua atribuição. É, e se eu tenho uma lei, que é o Estatuto das Guardas, que traz 18 competências para as guardas, não vai ser tentando pegar a competência da Polícia Militar, criando ROMU, criando pelotão de choque, criando umas coisas estranhas, sabe? Que eu fico assim, gente, mas onde vocês aprenderam isso, cara? Ah, mas é porque a PM faz isso, cara, mas... Aí eu pergunto, é de verdade que vocês estão falando isso? A PM a vida inteira que está com vocês, tá certo? A primeira instituição que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estatuto das Guardas foi a Polícia Militar. E é sério que vocês querem copiar neles, cara? Sim, de verdade. Vamos aqui, não dá pra gente ter um pouco de criatividade, sabe? E eu tento falar isso muito com o pessoal aqui, e falo, cara, se vocês estão crescendo e estão tendo apoio, né, e a gente está conseguindo trabalhar os trancos, barrancos e solavancos para fazer a instituição ser reconhecida, é porque vocês estão trabalhando dentro do limite da atribuição de vocês. Isso não é desvalor nenhum, muito pelo contrário. Tá certo? Porque, assim, esse padrão mimético que muitas das vezes a guarda tem com a Polícia Militar, ela não é ruim para a sociedade só. Ela é ruim para a guarda, cara. Porque ela está se espelhando em algo... Porque eu não estou fazendo um juízo de valor da Polícia Militar. Não é isso, porque assim, eu acho que nós temos polícias militares, tá certo? Polícias militares, em alguns estados ela tem, enfim. Mas eu estou fazendo um juízo de valor daquilo que algumas guardas querem reproduzir da Polícia Militar, tá certo? Que é o tiro, porrada e bomba, que é a violência, que é você fazer busca pessoal, independente de qualquer coisa, né? Enfim, aquela coisa, eu falo, cara, não é assim. Né? Você está vendo uma fundada suspeita, está fazendo uma análise de inteligência de que está tendo caso, cara, aciona a PM, vamos trabalhar junto, isso não é desmérito. Isso, na verdade, é algo que é importantíssimo para o município, que é a integração entre o município e as forças de segurança. O Benedito levantou
Benedito levantou a mão aí, vamos lá. Vamos colocar ele na conversa.
Eu quero dialogar com o que o Pedro e a Letícia estão falando, mas depois.
Não, então tá, então eu continuo falando, mas já tô. Eu acho que o Benedito travou um pouco, não tá, Ricardo?
Tá, travou um pouquinho lá. A imagem dele tá travada e tá com o áudio desligado. Não sei se ele tá conseguindo ouvir a gente. Mas aí vamos dando sequência então, Letícia.
Pode... Pedro, tô ouvindo.
Ah, ele tá ouvindo a gente, beleza.
Eu acho que nós temos hoje, eu sempre falo isso, nós temos um campo em construção, tá certo? Assim, a participação do município na segurança pública, o papel da guarda municipal da segurança pública é um campo em construção, não tem nada pronto, sabe? Eu acho que assim, é um campo em construção e por isso que assim, muitas vezes eu insisto muito em fazer eventos, né? E falar assim, cara, vamos fazer, sabe? Porque é um que você convence, sabe? Eu acho que é importante para que a gente consiga criar o espaço necessário, o ato social necessário, para que a gente consiga fazer uma coisa que eu escrevi um artigo com o Pedro recentemente, que é democratizar a segurança pública. Tá certo? E aí a gente fala assim, democratizar é preciso, inclusive a segurança pública. Porque uma coisa que a segurança não conseguiu fazer foi criar espaço de participação social. Nós estamos indo para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Eu tive uma Conferência Nacional de Segurança em 2009. Tá certo? Eu estou aqui trabalhando para fazer a 2ª Conferência Municipal de Segurança em Juiz de Fora e vou falar um negócio. Que luta! Tá certo? Que luta! Porque você sabe o quão áspero é debater segurança em um espaço onde as próprias restrições, delimitações constitucionais e federativas te constrangem. Tá certo? Então, assim, pô, na verdade, nós somos atores políticos, né? E aí, no momento em que você não cria espaços para participação da sociedade civil na segurança pública, Se a gente pede, por exemplo, que a dona Marília e que outras pessoas que estão participando e que querem participar e têm muito mais a dizer do que a gente, quem sou eu para falar mais segurança pública do que o rapaz que mora no Olavo Costa, que já passou por várias buscas pessoais, que o pai morreu e que o irmão morreu? Quem sou eu para entender mais da violência que ele quer acabar do que ele? Né? E aí eu me pergunto, quais são os espaços de participação que nós criamos? Como é que a gente consegue viabilizar isso em termos pragmáticos, pensando em estruturação de política? E eu acho que todos os gestores, sabe, Benedito, não sei, assim, que já tentaram pensar em estruturar um Conselho Municipal de Segurança, é dificílimo. Dificílimo, as instituições policiais dificilmente querem participar, tá certo? Assim, você tem muitos conflitos, né? Mas é algo que a gente tem que enfrentar. Como viabilizar a participação popular na construção das políticas de segurança pública? Porque viabilizar a participação popular é dar voz, né? Porque eu acho que uma coisa que eu penso muito é que ao longo da nossa história nós demos muitas vozes. E eu sei que o Edson acabou, né, em Contagem, tem um conselho agora, né? Eu vi a posse do conselho, fiquei super... Eles me chamaram lá, sabe, para falar lá em Contagem. Letícia, vem falar seu papel do município. Fui lá, falei um monte de coisa, tá? Você tem que fazer isso. Aí, do outro dia, eu vi uma postagem que eles estavam dando posse ao Conselho de Segurança. Eu achei muito bacana mesmo, assim, primeiro que Contagem tem uma prefeita mulher, que é a Marília, né, de esquerda. Eu falei, cara, é bom demais, assim, a gente pensar. Mas a gestão não é fácil, né? E aí, assim, eu acho que... Que, assim, quando a gente pensa no papel do município na segurança pública, eu estou terminando, porque eu já falei demais, eu acho que a gente tem que pensar em algumas premissas, tá certo? Assim, que eu falo que são eixos da estruturação de uma política municipal de segurança pública, né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa de uma pactuação social, tá certo? Assim, de uma pactuação social. Eu acho que isso, a gente precisa de publicizar esse debate. A cidade precisa discutir segurança, tá certo? Porque, sabe uma coisa que eu tenho pensado, Edson? Você deve saber mais do que eu, assim. A imprensa nos faz discutir insegurança. Ela nos pauta pela violência, tá certo? Ela nos pauta pelo quanto de homicídio que teve, pelo quanto de furto que teve. Então, no final das contas, nós estamos sendo pautados pela insegurança. A gente não tem uma pactuação social mínima sobre o que é segurança, sobre o quão instrumental é o direito à segurança. Porque se tua filha vai para a escola, é porque ela, cara, tem previsibilidade, como diz Luiz Eduardo Soares, né? A segurança pública, ela se pauta na previsibilidade daquilo que vai acontecer, né? Então, a gente tem que ter uma pactuação social em torno desses assuntos. A gente tem que ter coragem de discutir segurança. Porque hoje a gente é pautado pelo discurso da insegurança, né? Eu acho que uma outra discussão que a gente tem que ter, cara, assim, é melhorar a nossa fala e estruturar a nossa fala sobre cultura de paz. Né? Eu tenho visto, assim, isso é um debate que a gente fala muito, acho que todo mundo fala sobre cultura de paz, né? Mas a gente ainda não conseguiu, tem dificuldade de definir isso metodologicamente. Mas para a gente discutir cultura de paz, a gente tem que entender que a nossa sociedade ela é essencialmente conflituosa. E o conflito não é necessariamente ruim, tá certo? O conflito ele pode ser positivo desde que a gente tenha formas ativas, né, de lidar com esse conflito. Né? Eu acho que a Guarda Municipal tem um papel muito importante nisso. A gente tem tido trabalhos com a Guarda Municipal na escola, que maravilhoso, sabe? De pegar conflitos que estavam surgindo e você vai lá e consegue trabalhar em cima disso, né? A ideia da segurança cidadã, que é uma segurança focada para o cidadão, sabe? E aí isso tem me ajudado muito, sabe? Eu tenho um efetivo muito pequeno aqui, eu não tenho efetivo igual o seu, então já tenho uma inveja grande do seu efetivo, né? A gente está tentando fazer um concurso, mas a gente tem vários desafios. E aí quando o pessoal fala comigo assim, não, mas eu quero a Guarda Municipal para cuidar de próprio. Eu falo, não, a Guarda Municipal agora, eu preciso trabalhar pela perspectiva da Guarda Cidadã, nosso foco é o cidadão. Então, assim, eu primeiro preciso garantir o serviço da saúde, para as escolas, tal, enfim, né? porque eu acho que essa ideia de que o papel da guarda é cuidar de próprio acaba, muitas das vezes, estigmatizando um pouco e limitando um pouco a atuação. E eu acho que essa outra discussão é você observar, né, os limites das atribuições municipais, né, sem entender que isso é, de fato, algo ruim. Né? Então, assim, polícia militar tem a sua atuação, polícia civil outra, enfim, que são os nossos desafios. Né? E aí, para terminar, eu acho que o Benedito sabe bem disso, e a gente, se Deus quiser, nós vamos fazer a segunda Conferência Municipal de Segurança esse ano. Né, meu pessoal que deve estar me ouvindo aí deve estar passando mal, porque dá um trabalho danado. Né? O Ricardo também, que é do Conselho. O Ricardo hoje está na diretoria executiva do Conselho Municipal de Segurança. E é interessante que hoje nós temos dois núcleos de pesquisa no Conselho Municipal de Segurança, não só o NEVID, como no GEA, né, que é um núcleo que estuda geografia, território da universidade. E a gente construiu um plano municipal de segurança que ele é pautado em alguns eixos que são importantes, né? Que é pesquisa, produção de inteligência, uso de tecnologias na prevenção das violências. Então, assim, a gente tem o observatório e hoje o foco do nosso observatório tem sido trabalhar dados da saúde. Né? Isso nos ajuda, inclusive, a ter acesso a outros recursos. Então, a gente trabalha dados do Sinan, né? E com isso a gente consegue fazer alguns acordos com a saúde, até para pagar algumas coisas nossas, algumas atividades, enfim. Né? Diálogo e participação popular, né, que na verdade é a estruturação e fortalecimento e manutenção do Conselho Municipal de Segurança, que já é um desafio imenso, e a realização de conferências, né, eu acho que o Benedito nos deu outra ideia, que é ir para os territórios para discutir a questão da segurança escolar também, enfim, integração entre os municípios e as forças de segurança. Então a gente hoje tem integração entre as inteligências, a gente tem sistemas integrados, compartilhamento de câmeras, enfim, política de prevenção às violências, né? Hoje os nossos projetos principais, eles são focados para a segurança escolar e atuação junto às escolas, que é onde a gente viu que a gente tinha mais aceitação e era mais tranquilo, e fortalecimento da guarda municipal, porque eu acho que a Guarda Municipal, de fato, é um grande ator na segurança pública. Né? Ele tem uma possibilidade imensa de atuação e, quando bem capacitado, bem orientado e quando reconhece seu papel preventivo na segurança, exerce tem um potencial muito grande. Né? Então, assim, eu acho que, como eu disse, né, a gente tem um caminho que é um caminho sem volta, tá certo? Mas é um caminho ainda em construção. Tá certo? Assim, eu estava vendo a programação do Fórum Nacional de Segurança Pública, sabe? E, enfim, queria muito ir, mas não tenho a menor condição de ir. Falei, cara, faltava um eixo, uma discussão, uma mesa sobre o papel do município na segurança pública, sabe? Assim, é o tipo de agenda que a gente nacionalmente tem que criar. Porque eu tenho percebido, sabe, Benedito, que os municípios estão muito carentes de conversa sobre. Né? Eles estão recebendo esses editais e recebendo essa provocação que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está fazendo, e muitas vezes eles estão muito perdidos, sabe? Porque são, assim, pessoas que não têm noção, sabe, mínima de como conduz uma agenda na segurança em âmbito municipal e tem uma relação, muitas das vezes, muito servil com as instituições policiais de pagamento de imóvel, de viatura, não tem nada contra isso daí, enfim, mas que não se resume a isso. Então eu acho que é um debate que ele tem que ser feito, né? Mas ao mesmo tempo é um ato de coragem, né? Porque ele demanda você se aproximar cada vez mais do cidadão, que é nas nossas cidades capitalistas, né? No nosso modelo de numa sociedade tão desigual. Quanto mais a gente se aproxima do cidadão, mais a gente se aproxima das pessoas vulneráveis, pobres, pretas, tá certo? Que são aquelas que sentem a violência nos seus mais diversos setores. Não só a violência institucional, né, feita pelo próprio Estado, mas acaba sendo vítima de violência por essa guerra às drogas sem pé nem cabeça, né, em que se mata por brigas de disputa de território, né, e quem está morrendo são aquelas pessoas que são os aviões e isso é muito perverso, né? Então, eu acho que são essas discussões assim, que a gente tem que fazer e ter coragem de fazer numa sexta-feira à noite, né? Porque, porque senão a gente fica... Mas queria agradecer muito, sabe, Ricardo?
Muito bom. Assim,
pela possibilidade. Pedro, sempre pela possibilidade de ter me ensinado tanto. Nossa Senhora, gente, como o Pedro me aguentou, né? Benedito, assim, por ser um professor, assim, eu estou escrevendo um outro artigo, eu estou te citando de novo, que até o que eu te mandei para o livro, estou citando o Benedito de novo. E todos que estão aqui nesse momento, né? E o Edson, dizendo que eu estou muito orgulhosa de Contagem. Muito orgulhosa de ver o movimento que vocês estão fazendo.
Então, Letícia, acho que você resumiu aí, né, agora no final, assim, a importância da gente trazer essas reflexões, né, sobre as políticas. Muitas vezes eu costumo dizer que boa parte das questões de segurança não se resolvem, né, somente com a polícia, ou às vezes nem com a polícia, mas é muito mais com políticas. Né? E a gente teve recentemente aqui em Juiz de Fora, né, uma parceria entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Prefeitura de Juiz de Fora, um exemplo, né, que foi o projeto Cultura de Paz e Prevenção das Violências Tecendo Redes, que foi um exemplo, né, de como é importante essa integralidade, essa transversalidade, e essa construção de redes, né, para que a gente possa enxergar também melhor os nossos papéis, os papéis das instituições, e fundamentalmente, como vocês falaram, e aí já passando a palavra para o Benedito novamente aí, né, o papel do município, né, dentro dessa questão, e como é complexo, né, como envolve, como vocês falaram aí nas falas de vocês, né, nas contribuições de vocês, envolve não só secretarias de segurança, né, especificamente, mas é um conjunto de instituições, de setores, de pessoas, de redes mesmo, que precisam agir conjuntamente, participativamente, coletivamente, para que as coisas possam caminhar de uma maneira melhor. Não é isso, Benedito? Passando a palavra para você aí de novo.
Eu quero rapidamente fazer 4 observações a partir da fala do Pedro e da Letícia, e que é o seguinte. Primeiro, quero dizer o seguinte, Letícia, em particular, que é gestora. A visão que nós temos do papel do município na segurança pública e o papel das guardas municipais é contra-hegemônica, inclusive no campo da esquerda e do campo democrático. Eu vou dar um exemplo objetivo, né? Eu fui secretário de São Bernardo do Campo com a guarda de 1000 GCMs, né? Eu criei lá um patrulhamento preventivo comunitário chamado Ronda Cidadã, né? E fiz protocolos de como devia atuar, diferentemente da atuação ostensiva repressiva da PM. Eu fiquei 6 anos e meio. 2 meses depois que eu saí, o mesmo governo da esquerda criou o Romu. Eu, quando o prefeito Felipe me chamou para ser secretário, tinha Romu em Diadema. A primeira condição que eu disse para ele, para aceitar ser secretário, é extinguir a Romu. Foi extinta no dia 14 de janeiro de 2021. Porque se ele não aceitasse, eu não seria secretário. Agora, tem muitos prefeitos de esquerda do campo democrático que criaram e defendem criar unidades de choque nas guardas municipais. Então, somos contra-hegemônicos. Então, não é só, além a importância de ter secretários civis, e parabenizar a prefeita de Juiz de Fora, além de civil, mulher, sobre o comando de guarda municipal, melhor ainda, que é a experiência ainda de Juiz de Fora, tendo a Letícia. Mas eu queria fazer 3 observações aqui da fala de vocês. Primeiro, o que o Pedro disse sobre muita matéria sobre ordem unida. Existia uma matriz curricular do Pronace, né, no segundo governo Lula, que é extremamente amplo, né, e que diminuiu a carga horária, não acabou, mas diminuiu a carga horária de ordem unida. Né. Essa matriz foi reestruturada no governo Bolsonaro para ampliar a hora-aula de ordem unida. Então, só queria fazer esse registro. O segundo registro é o seguinte. Nós temos 1.200 municípios que têm guarda municipal. Desses municípios, em média, 60% são guardas armadas e 40% são guardas desarmadas. Eu fui secretário e coordenei só guarda armada. 6 mil em São Paulo, 1.000 em São Bernardo do Campo, 500 em Osasco e agora 300 que vai para 400 em Diadema. Eu acho que isso é um falso debate. Eu, pessoalmente, sou a favor de guarda armada. Eu acho que é um falso debate ter arma ou não. Para mim, a arma da guarda é igual ao colete, é igual a outros instrumentos. O que precisa é estabelecer protocolos de atuação da guarda. Porque, sabe, Pedro, não há referência histórica no país inteiro de ações de muita letalidade da guarda. Eu fui secretário em São Paulo com a guarda de 6 mil durante 6 anos. Tivemos 4 casos relacionados a uso de arma de fogo que chegou à letalidade. 4 em 6 anos. Né? No município com 11 milhões de habitantes. Então o problema não é esse. Né? Porque quando se estabelece claramente qual é a política e os protocolos, você disciplina a guarda. Então precisa ter as guardas armadas, uma corregedoria autônoma, independente, firme, né? E o secretário tem que estabelecer qual é a política que vai se desenvolver. Então eu acho isso depende do chefe do executivo. Pode ter guarda desarmada, pode ter guarda armada, o que precisa é qual é a visão, inclusive do prefeito, sobre o papel da guarda. Porque tem muitos prefeitos, inclusive da esquerda e do campo democrático, que acham que o papel da guarda é ser uma mini PM. Não quero aqui aprofundar esse debate, mas são muitos, nós somos minorias. Nós somos contra hegemônico nesse debate de uma guarda preventiva e comunitária. Aqui, agora esse eu vou citar porque é da minha cidade, aqui onde eu moro, em Osasco, né, o atual prefeito, né, colocou para formar a guarda municipal a rota, rondas ostensivas Tobias Aguiar, que é a maior unidade de choque da Polícia Militar. A Polícia Militar de São Paulo tem 83 mil homens e mulheres, 110 batalhões e só 6 de choque. Mesmo a Polícia Militar. Pois o prefeito botou a rota para treinar a GCM. Então, esses absurdos acontecem permanentemente. A outra questão que eu queria destacar é que nesse observatório, que nós estamos iniciando, as primeiras reuniões se darão esse mês agora de junho. Nós temos 3 princípios que vão nortear o trabalho desse observatório. Cultura de paz, que só é possível construí-la coletivamente, com participação popular. Prevenção e integração. Esse é um princípio que vai nortear todos os objetivos do observatório. Por isso que nós chamamos, e o prefeito foi no lançamento dos 4 territórios. O observatório vai criar corpo se o chefe do executivo achar que isso é uma política do governo, não da Secretaria de Segurança Cidadão e da Educação. É ele que garante que nas reuniões plenárias, além da minha presença e da Secretária da Educação, o Secretário da Saúde vai, o secretário de esporte, a secretária de cultura, porque é o prefeito que empodera o observatório. E eles foram, as 6 secretarias sociais, os chefes das 6 secretarias, estavam no lançamento nos territórios e estarão nas reuniões nas reuniões mensais. Porque o prefeito vai dar. Como é que o prefeito vai e as secretárias ou os secretários não vão? Isso para dizer que dá para contar no dedo os prefeitos que têm essa visão de a Guarda Municipal. Né? Quando eu extingui, o prefeito extinguiu por decreto, né? E criamos a Ronda Cidadã. Quando nós extinguimos o Rombo em Diadema, eu recebi nota de repúdio de várias câmaras municipais, né? E de vários dirigentes nacionais do PT, né? Por ter acabado com o Rombo. Então, esse é um debate que nós temos que aprofundar na esquerda e no campo democrático, né? Porque a direita e os conservadores nós já sabemos, mas não tem uma visão clara do papel da guarda à esquerda. Os governos de esquerda, os governos do campo democrático. Por isso que eu elogio muito o Felipe, para mim é um dos maiores, ele está indo, se Deus quiser, para o quinto mandato em Diadema. Tudo que construir em Diadema tem o dedo do Felipe. Né? Está no quarto mandato. Ele conseguiu diminuir o homicídio doloso em Diadema, quando havia 90 homicídios para cada 100 mil habitantes em Diadema na década de 80 e 90. Hoje, é 5 homicídios para cada 100 mil habitantes em Diadema. E nós conseguimos, através do diálogo e da integração, envolver a polícia militar na política de prevenção. Né? Nesses 2 anos do nosso governo, diminuiu 75% a letalidade da PM, sem usar câmara. É por convencimento. Né? Então, é possível, e eu cada dia me convenço disso, né? Como nós somos contra-hegemônicos, né? E ainda vai demorar para sair dessa condição, né? Eu reforço que o papel do município na segurança pública, o papel das guardas municipais, dependem muito de qual é o prefeito, qual é a prefeita, né? Porque se eles não entenderem que o papel da guarda é eminentemente preventivo, comunitário, armada ou não, né? Nós não vamos ter mais dificuldade que as cotidianas, Letícia, para fazer a política. Né? Eu acho que vai chegar um momento, nós temos 1.200 municípios, desses, pelo menos uns 400 municípios são da esquerda e do campo democrático, vamos dizer assim, ou no máximo da direita, centro-direita. Né? Metade deles, 400, 500. Nós precisamos fazer um grande encontro para aprofundar o debate da Guarda Municipal. O prefeito de São Paulo comprou fuzil para a Guarda de São Paulo, por uma emenda de um vereador. Ele falou, eu tive que comprar porque é uma emenda, né, de um vereador, então eu não podia rejeitar. Né. Tem outras cidades aqui, da cidade de São Paulo, do interior, que a Guarda usa fuzil. Mesmo que na regulamentação do Exército, o máximo de armamento para guarda é pistola 380. Né? Não tem autorização para as guardas usarem os fuzis. E os prefeitos, vários deles estão comprando. Então, a guarda é um pouco o espelho do prefeito, da prefeita e do secretário municipal de segurança. Né? Então, termino dizendo, eu gostei muito dessa conversa, de rever o Pedro, né? A Letícia é um grande quadro dessa área de segurança cidadã, de prevenção. É fundamental que tenhamos mais mulheres à frente da segurança pública municipal. Eu estou fazendo um remanejamento, uma reestruturação do comando, e eu vou fazer uma novidade muito grande na guarda de Diadema nos próximos meses, né, relacionado à questão de mulheres. Tem mulheres no comando, mas eu acho que dá para ampliar mais a participação. Então, Ricardo, obrigado de novo. Eu já estou falando aqui que nós estamos falando há uma hora e meia. Já fazendo uma...
Muito bem. Muito obrigado, Benedito.
Um abraço. Vamos voltar a tomar aquele sopa e comer aquela mandioca e continuar a conversa, que foi muito quente.
Vamos esperar você aqui, Juiz de Fora, para a gente lançar esse livro aqui também na universidade.
Só agendar.
Antes das considerações finais aí do Pedro e da Letícia, vamos dar voz aqui ao Edson, né, que a Letícia já mencionou, que está com a gente aqui desde o começo. Ele levantou a mão. Edson, por gentileza aí, seja bem-vindo. Se apresente aí também para os demais presentes na sala.
Boa noite a todas e todos, né? Obrigado pela oportunidade. Letícia, eu não poderia deixar de dar um toque para a Letícia, dizer que para nós é motivo de orgulho. Nós avançamos muito também em função da troca que nós fizemos, viu Letícia? Essa interlocução da visita de vocês, esse comandante espetacular que você tem aí em Juiz de Fora, Leandro, que rapaz maravilhoso, viu, senhor? Eu não tenho inveja do comandante, não, mas eu tenho inveja da guarda, porque eu não tenho uma secretária como você, já te falei isso. E nem da prefeita, eu sei que a sua prefeita também é excepcional, mas a minha também é muito boa. E aí, até para corroborar com o que o professor Benedito disse, né? Uma das pessoas, um dos estudiosos, pesquisadores aí, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é o professor Luiz Eduardo Soares, uma das falas dele é de que a segurança pública, nos moldes do que a gente está tratando aqui, né, segurança cidadã, sem a intervenção, sem a mão do mandatário, né, especificamente, não avança, o que é uma pena. E ele ainda fala, né, algumas pessoas ainda citam que algumas polícias, como a de Minas, que é considerada uma das melhores, né, só teve um avanço significativo a partir do momento que se aproximou da academia, né, porque eles foram para a academia para aprenderem a fazer gestão. Né? Então, para além das questões que a coloca, né, ou que destaca os altos números de violência, de letalidade policial, né, da polícia militar, eu acho que eles aprenderam, e aí é uma coisa, um ponto positivo, né, do qual a gente deve se espelhar. Aquilo que é bom, a gente deve copiar. Aquilo que não presta, é bom não copiar, não. É bom abandonar essa ideia de isomorfismo mimético na origem, porque em nada contribui. Então, eu corroboro com a fala do professor Benedito, acho que é isso mesmo. Aqui em Contagem nós temos o Rombu, viu, professor? Ele foi criado num governo comunista, diga-se de passagem, o que foi um assinte, foi o governo comunista mais desastroso que eu já vi, o prefeito mais desastroso que eu já vi. E assim, eu sou um dos guardas mais antigos da instituição, da primeira turma, e ele atuava assim como um mini-bopzinho, né, um mini-bop, e hoje, na atual gestão, a partir da proposta de comando que nós fizemos, a gente tem reformulado e reestruturado essa visão de atuação da especializada. É necessário uma especializada? Depende, tem que analisar, tem que mapear, tem que fazer uma série de estudos para ver a necessidade de se aplicar esse tipo de serviço. Mas, até para que a gente não enfrentasse assim, um certo desgaste institucional, porque a gente já tinha tanto, a gente tinha que escolher qual guerra ia lutar, nós optamos por mantê-lo, né? Mas para mudar a ótica, para mudar a perspectiva de atuação. Até porque a nossa especializada ela é constituída de canil, de grupamento de meio ambiente e de ROMU. E por incrível que pareça, desse trio, desse tripé, o grupamento que mais dá resultado é justamente o meio ambiente e o canil, que faz apresentações nas escolas. Então, assim, aqui em Contagem a gente tem adotado a máxima de prevenção acima de tudo, né? E aí até para referendar uma fala de Letícia também, que a gente é pautado pela insegurança, haja visto o que houve em relação às escolas agora recentemente, né? Para nossa sorte, desde a fundação 2006 da Guarda, a gente atua especificamente na prevenção segurança de violência nas escolas, né? Em todos os sentidos. Então, assim, uma das primeiras atuações da Guarda de Contagem sempre foi atuar na segurança das escolas. Nós não tivemos, não avançamos na questão de registros de ocorrências, como foi o caso do Rove, né? Em Caxias, se eu não me engano, em Caxias. Mas a gente está avançando para isso agora com a questão do Sinesp. Mas, assim, eu queria agradecer, dizer que é muito bom ter esses espaços para a gente poder ouvir vocês todos. O Pedro deu uma aula aí, né? Letícia, sou suspeito para falar, né? Ela está em Juiz de Fora porque quer, porque o lugar dela é em Contagem. O professor Benedito, que surpresa, uma grata surpresa, não o conhecia. Letícia, quero que você me indique o livro dele, que eu quero ler. Eu estou fazendo especialização em estudos de criminalidade no CRISP, aqui na UFMG. Estou, assim, sambando igual um louco, porque o conteúdo é enorme, né? Mas o curso é excepcional. E, assim, é uma retomada dessa pasta depois de muitos anos. E depois disso eu pretendo caminhar para o mestrado, quiçá o doutorado, também nessa área, Letícia. E vou dissertar sobre violência nas escolas, né? Que tipo de violência que é essa? É na escola? É da escola? É da comunidade? Como que é? E aí eu espero poder contar com esse corpo acadêmico aí, com esse cabedal teórico que vocês têm, né? E com essa visão estratégica aí que todo mundo já demonstrou. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Muito obrigado, Edson, pela sua contribuição. Violência nas escolas é o tema da minha tese, que eu defendi agora também no final do ano passado. Quem sabe a gente não vai conversar aí pra frente também. Muito obrigado, tá? Pela sua participação, pelos seus relatos, pela sua experiência, que engrandeceu aqui também o nosso NVID em Pauta Convida. Rapidamente, abri também aqui o microfone para a Dona Marília, a nossa representação aqui da comunidade Juiz de Fora. Dona Marília, muito obrigado também pela presença. Microfone aberto aí para a senhora.
Uma coisa que eu não concordo, posso estar errada, com essa violência. Há pouco tempo eu vi um vídeo da Guarda Municipal de Juiz de Fora, os camelôs estavam vendendo verdura de Getúlio Vargas com nós. Nossa, achei mó covardia, pegava os cachos, jogava no chão, pisava, o pessoal chorando. Ai, foi muito triste essa cena. Eu vi no vídeo, fiquei apavorada. E teve também na estação aqueles meninos que vendem verdura ali perto da linha do trem. Pois, jogam longe, chuta. Eu acho que não devia ser assim. Se a pessoa está ali, não tem emprego. Não está desempregado, tem família. Eles saem vendendo as coisas de noite, gente. É melhor que roubar. É igual esse menino que vende bala. Eu faço duas vezes a semana, eu vou na maternidade levar meu marido fazer fisioterapia. Toda vez aqueles meninos vendendo bala, vai fazer o que com a bala, não sei. Se vai usar para aquilo, pelo menos estou trabalhando, correndo atrás. Então, eu acho aqui uma covardia. Não vou falar que é todos guarda municipal, mas tem alguns bem violentos também. A mesma coisa a polícia militar. Tem muita coisa que eles estão certos, mas tem muita coisa que age covardia. Até que melhorou muito. Que aqui na Serra eu assisti uma vez, eles vieram chegar lá no morro, eu estava lá, já era quase 9 horas da noite. Eu vi o policial chegando, eu sei até o nome do policial, deve ter morrido já aposentado há muitos anos. E já chega dando tapa na cara dos caras, não procura ver se aquele é mesmo da turma ali do bicho, se é a turma lá do crack, não. Chega pegando todo mundo assim, sabe? E o menino que deu tapa na cara não era, era trabalhador, porque eu lido 24 horas com eles, eu sei quem é quem ali. Então, assim, aqueles que tem os atrevidinhos que merecem me levar uns tapas mesmo. Não na cara, mas deve. Agora, acho muita covardia, gente. Tem que melhorar o tratamento dessas pessoas. Ainda mais depois da epidemia, as coisas pioraram muito. Tem família aqui que eu vejo. A mãe vai trabalhar as crianças sozinha na rua, porque não tem quem cuida, não tem um lugar para ficar, não tem um projeto, não tem uma coisa no bairro. Meu bairro é muito carente dessa coisa, nenhum projeto social, que as outras administrações a gente tinha aqui, muita coisa para as crianças. Quando não tem nada, as crianças ficam na rua, se não vai trabalhar, fica jogado. Então, você dá. Eu acho que tem que melhorar essa parte social.
Perfeito, Dona Maria. Perfeito, e é muito importante o relato da senhora também, aqui no nosso espaço, né? Porque acho que reforça tudo o que nós estamos falando aqui também. Primeiro, a importância do espaço para a gente poder compartilhar essas experiências, né? E tá de fato contribuindo para que a gente possa melhorar as nossas teorias e práticas daqui para frente e entender também a complexidade, né, das questões sociais que envolvem todos os tipos de relações entre as instituições e os atores da segurança como um todo. Não é isso, professor Pedro, Heitor? Quero agradecê-lo mais uma vez pela participação aqui no nosso Divide em Pauta com Vida, nessa sexta-feira. Deixar um grande abraço e o microfone aberto para suas considerações finais.
Tá bom, Ricardo. Olha, muito obrigado a você, a Letícia, ao Paulo. Mando um abração para ele. Eu queria agradecer também aí a conversa com o Benedito. Foi ótima a sua participação aqui no, em Niterói, na UF, com a gente, Benedito. E está sempre aberto, né, para você voltar aqui, por favor, porque foi uma aula magnífica, está gravada. E é isso, né? O que nós estamos conversando são os desafios de construir a segurança pública como um direito, né? Se não se democratiza, né, a segurança pública através dos conselhos, através desses artifícios que nós construímos até aqui, quer dizer, o caminho vai continuar ainda sendo muito mais longo, né? E eu gostaria de deixar também uma palavra final, dizendo que, bom, apesar, né, de todos os reveses, né, eu acho que nós temos coisas a comemorar na segurança pública, como, por exemplo, né, os cursos nossos de segurança pública na UF, que já ofereceram mais de 8 mil vagas à sociedade em 10 anos. Nós já formamos mais de 3 mil profissionais, né, nos cursos de tecnólogo em segurança pública, que é um curso exclusivo para as forças, para as profissionais das carreiras de segurança pública, no estado do Rio de Janeiro. Tem o apoio, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia através do CEDERJ, e o curso de bacharelado em segurança pública também, que tem mais de 10 anos e que permite a formação de quadros, né, para segurança pública. Aqui na sala, por exemplo, tem a Karina de Paula, a Duda Drummond, Mariana Viana, né, que são bacharéis em segurança pública e social e estão disponíveis aí, são recursos humanos qualificados, né, que estão aptos, né, a atuar através desse ponto de vista contra-hegemônico, né, Benedito, como você gosta de dizer, né, e quase solitário, né, vamos dizer assim, né, mas ninguém solta a mão de ninguém, né? Essas profissionais estão aí, no, né, disponíveis, vamos dizer assim, né, no mercado de trabalho. Elas estão em formação ainda, nos mestrados, doutorados. Mas esse é um, né, quer dizer, nós constituímos isso, uma rede de contatos através dos núcleos de pesquisa, através, né, dos contatos com as secretarias municipais de segurança pública. Isso é uma força, né, que nós podemos ter, e é um passo muito importante, né, embora possa ser muito singelo, mas muito importante para a construção da segurança pública enquanto um direito. Né. E, para finalizar, eu gostaria de cumprimentar também a cidade de Juiz de Fora, né, pelos seus 173 anos, completou recentemente, dizer que é um orgulho para mim, né, e para os juizforanos ter uma magnífica prefeita, né, e que tenha essa visão e que possa botar, né, na frente da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania uma profissional que nem a Letícia. Né. Parabéns aí à Prefeitura de Juiz de Fora e também parabéns à Letícia pelo trabalho que vem desempenhando no âmbito da Secretaria.
Tá aí, é Letícia. Aí, valeu, Pedro. Muito obrigado. Então, Letícia, o Pedro já passou a bola para você aí também deixar as suas considerações finais. Boa noite, muito obrigado.
Já passou, isso mesmo, 9h20 da noite, né, quero agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje, agradecer muito ao Benedito, dizer que você vinha aqui lançar seu livro, vai ser maravilhoso, né, por uma segurança pública antirracista e democrática, nessa ordem, democrática e antirracista, como é que é? Democrática e antirracista, né?
Democrática, cidadã e antirracista.
Exatamente, que é tudo que a gente acredita, né, eu acho que a universidade vai ajudar, né? A gente trabalha isso junto, eu acho que vai ser uma bela oportunidade. Então, dizer que foi uma bela noite e dizer assim, né, que essa fala da Dona Marília, né, como eu disse, é uma liderança social do JK, é o que a gente precisa quando a gente pensa em democratizar a segurança pública, né? Ninguém institucionalmente tem condição de falar o quanto que é antipático o papel da guarda de apoiar a fiscalização e no ordenamento público com os ambulantes, ninguém tem coragem de dizer que a polícia batendo na cara das pessoas, né? Então, assim, evoluir pressupõe espaços de fato onde nem sempre a gente consegue ouvir aquilo que é mais confortável, né? Então, eu acho que isso é, assim, isso é de uma clareza para mim muito grande, né? E se a gente tem hoje... E eu sempre gosto, sabe, Ricardo, já terminando, porque eu tô com fala reprimida, né? Ultimamente estou igual a Emília do Coisa, eu gosto de falar. Mas, assim, eu sempre falo assim, que se a gente teve Covid, tá certo? E apesar de todos os pesares, assim, de um presidente negacionista, criminoso e tal, a gente conseguiu fazer com que a vacina chegasse simultaneamente aos braços de todas as pessoas, independente de classe social, né? Então, assim, por mais dinheiro que eu tivesse, não conseguir comprar uma vacina para o meu filho, ou seja, o filho do pobre iria receber no mesmo momento do filho do rico, é porque eu tinha um sistema único de saúde, né? Que foi trabalhado pelo viés, né, da universalidade, da descentralização, da impessoalidade, enfim. E é o que eu acho que a gente tem que construir na segurança pública. Não é fácil, os arranjos institucionais dificultam muito o processo, né? A gente não fez nem um pouco de discussão democrática na nossa transição constitucional, mas eu acho que é o caminho, sabe? E eu acho que se a gente quiser avançar nisso de fato, a gente tem que ter o município atuante na segurança pública, e eu acho que a minha fala, ela é muito igual a do Benedito, e que é, se eu não tiver uma liderança firme do prefeito nesse sentido, a gente não consegue avançar, tá certo? Eu preciso de um prefeito que traga essa agenda para debaixo do teu braço e fale, apesar da dubiedade que é defender segurança pública, eu vou defender, apesar dos pesados, porque pro gestor municipal, às vezes é muito fácil falar que o problema é da PM, tá certo? Às vezes é confortável, porque é uma agenda cara, complicada, enjoada, ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Ah, isso não é problema meu, isso é problema da PM, entendeu? Então, assim, às vezes pode ser confortável politicamente. Então, eu acho que é isso, quero agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição aqui em Juiz de Fora, tá certo? E dizer, já colocar o NEVID à disposição, porque é um espaço, de fato, de construção de um debate científico, intersetorial, aberto, né, e dizer que é muito bom a gente construir essa rede, né, para que a gente consiga avançar democraticamente na segurança pública, por mais contra-majoritários, né, que a gente seja. Obrigada, tá, gente?
Muito obrigado, Letícia. Agradecer, então, mais uma vez aí ao Benedito, ao professor Pedro também, a todos que estiveram conosco neste episódio aí do NEVID em Pauta com Vida. Em breve a gente vai disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E a gente, através lá do nosso nevid.fjf, né, @nevid.fjf, que é o nosso Instagram oficial, a gente divulga os links para que vocês possam também acessar e compartilhar esse papo tão bacana, tão importante que nós tivemos aqui hoje, na certeza de que teremos outros. Muitos pela
Ricardo,
frente.
Você, a Letícia e o Pedro estão convidados para visitar Diadema.
Maravilha. Poxa vida, não. Vai ser um prazer, Benedito.
Pedro, vamos.
Vamos?
Vamos marcar. Vamos
combinar. Estaremos aí. Agradecer muito também as manifestações aqui da Karina, da Duda, da Mariana e da Mayara, que também deixaram aí seus agradecimentos aqui no nosso chat. Um abraço, então, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. E
tchau, pessoal.
Que a gente continue com essa pauta na nossa agenda sempre. Um abraço e até o próximo episódio.
Um abraço.
O NEVID em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.